Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do e-mail radio@câmara.leg.br. Pode mandar seu WhatsApp para a gente também, né? Que é o 61999789080. 61999789080. Você está ouvindo a Fernanda Takai no seu álbum O Tom da Takai, onde ela canta canções de Tom Jobim. Está aqui aula de matemática, né? E também discussão, duas canções aqui nessa mesma canção. É uma canção que fala sobre multiplicação. Explicar coisas, dividir coisas, enfim, da vida, né? E a lição de matemática aí da Fernanda Takai pra gente.
Por uma fração infinitesimal.
Muito bem, né? Clássicos da Bossa Nova aqui com a gente. Bom, falando disso de matemática, porque a gente vai falar de educação agora, né? E vamos falar de um tema extremamente importante que é o TDAH. Pois é, as comissões de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e também de educação da Câmara dos Deputados realizaram uma audiência pública na última terça-feira, dia 7 de outubro, para falar sobre os critérios para a elaboração de laudos de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Audiência que atendeu a um pedido, um requerimento da deputada Soraya Santos, ela que é do PL do Rio de Janeiro. Segundo a parlamentar, né, a ausência aí de critérios técnicos claros, né, e uniformes tem gerado, inclusive, a injustiça e também, né, a questão aí de insegurança jurídica e também desigualdades no acesso aos direitos, né, especialmente nas áreas de saúde e educação. E é sobre esse tema que a gente vai conversar com a deputada Soraya Santos, que está na ponta da linha para falar com a gente. Deputada, muito prazer em tê-la aqui no nosso Feijoada Completa. Muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Boa tarde, está tudo bem?
Boa tarde, Edson. É um prazer estar com vocês, que tem um trabalho tão importante divulgando informações para a população. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Feijoada Completa. E também aos funcionários da Rádio Câmara.
Obrigado, deputada. Qual que é exatamente essa dificuldade? Por que que acontece, deputada, essa dificuldade de diagnóstico em relação ao TDAH? É mais divergências entre os profissionais, entre os tipos de abordagem profissional, digamos assim, os critérios estabelecidos pela própria legislação? O que que acontece? Qual exatamente é esse panorama que foi discutido na audiência?
Bom, Edson, primeiro preciso esclarecer que a gente não tem um protocolo e a gente não está falando só de TDAH, a gente está falando de TEA. Essa audiência, na verdade, começou para a gente tratar das crianças com altas habilidades e superdotação. Uhum. São crianças que nunca tiveram atenção do MEC. Nós temos uma média de 10% a 12% da população infantil com altas habilidades e superdotação. Nós não temos uma grade do MEC tratando desse assunto, eles são excluídos, e para a pessoa ter uma ordem de grandeza, é o maior índice de suicídio entre jovens nessa faixa etária. Eu quero dizer que, muitas vezes, a pessoa que tem altas habilidades ou superdotação também tem traços de autismo ou dupla e tripla excepcionalidade. Uhum. Em cima disso, nós quisemos saber como diagnosticar, como chegar a conclusão que ela tem essa dupla excepcionalidade, que ela tem autismo, né? E por isso a gente está falando do TEA, a gente está falando do TDAH, e a gente se deparou com um problema muito grave no país. Nós, claro, temos que assistir às mães atípicas. Elas não têm condições de trabalho, quem tem filho com autismo sabe o que significa isso, uhum, sabe o quanto ela abre mão do trabalho, da casa, para poder dar conta de educar seu filho. Então, a gente tem várias leis dando isenções tributárias, várias leis dando apoio financeiro a essas mães. E não quer dizer que seja suficiente, está faltando muito mais, está faltando capacitar para que elas possam também ganhar o próprio dinheiro. O que começou a acontecer, Edson, no país? Infelizmente, como tudo que acontece, sempre tem alguém que quer tirar vantagem. E a gente começou a se deparar primeiro com um índice enorme de crianças que não têm nem TDAH, nem TEA, e as mães querendo que dê laudo de qualquer jeito. Eu quero que meu filho seja considerado autista, porque ela quer o benefício que está sendo dado. E essas crianças também, que começam a ser confundidas pelo seu comportamento, uma criança que é peralta, uma criança que solta pipa, eu então não resistiria a um laudo, eu soltei pipa, pulei carniça, pulei corda. É natural da criança. Ah, tem hiperatividade, taca a medicação. Nós estamos com um índice enorme de crianças que estão sendo medicadas como se tivesse TEA e não tem, como se tivesse TDAH e não tem. E elas acabam tendo ceifada a sua própria infância e sua capacidade de se desenvolver. Por outro lado, e por conta de um índice enorme que de repente foi aparecendo, e a gente já encontrou até odontologista dando laudo de autismo, a gente promoveu uma audiência para saber, para testar que aquela criança tenha, o que é que tem que ter? O que que esse laudo tem que ter? Quem são os profissionais que podem atestar? E aí, como eu falava para você, Edson, nós começamos a ter também um índice enorme de pessoas registradas com TEA e TDAH. O que aconteceu? Começa agora a qualquer perícia cortar o direito das mães. Então, veja, é ginecologista cortando direito constituído de uma criança autista. E ela, será que ela está pronta para isso? Essa médica é especializada para isso? Não dá para a Previdência ficar fazendo perícia, porque se você tem de verdade autismo com laudo seguro, não tem nem que estar tá lá fazendo revisão, porque não tem cura. Não tem cura. Então, a gente precisa fazer uma audiência para que a gente, dessa audiência, cria um protocolo obrigatório, mínimo, porque cada criança, ela é diferente. Cada criança tem a sua própria especificidade. Porém, você tem que ter um protocolo mínimo. Você não pode sair dando remédio de qualquer jeito para uma criança, ou a mãe forçando que essa criança tenha autismo para ganhar o monitor, para ganhar o benefício, seja lá o que for a intenção. E nós não podemos permitir que esse comportamento distorcido também tire o direito das mães que realmente precisam, das crianças que realmente precisam. Então, essa audiência foi muito rica, não é, não vai ficar só nessa audiência. A gente também vai fazer uma segunda audiência para falar o que que acontece com uma criança que tem um diagnóstico tardio. E o que acontece com ela se ela tivesse um bom diagnóstico desde cedo. E a partir daí, poder dar mais segurança e dignidade para a própria criança e para a própria mãe. Então, a gente reuniu as duas comissões, por quê? Porque normalmente esse tema é levado só para a comissão de pessoas com deficiência. E é inadmissível, você tem que discutir isso junto com a educação. A gente tem que questionar quantas crianças com necessidades especiais eu posso ter numa sala de 30. Porque você tem o professor regente, mas você tem o professor auxiliar. Será que esse professor auxiliar, o segundo professor, ele está capacitado para de verdade atender essa comunidade? Porque um laudo bem feito, ela vai dizer para a gente se toda pessoa com TDAH ou com TEA, ele tem necessidade de ter monitor. Claro que não. Mas os que têm, você também tem que colocar uma pessoa formada e qualificada. Não
Sem dúvida.
adianta pensar no monitor apenas para segurar a criança na hora de uma agressividade ou levar para o banheiro para ajudar as necessidades pessoais. Não é disso que a gente está falando de educação. Então, o Brasil, ele coloca bastante recurso nessas áreas e a gente precisa direcionar. Ah, eu coloquei recursos na questão de formação de professores. Eu tenho discutido muito que a gente, por exemplo, no orçamento desse ano, tem que amarrar uma rubrica para dizer, olha, esse dinheiro só poderá ser gasto com formação do segundo professor, com atenção, com especialização nisso e naquilo, porque senão a gente está fingindo de fazer inclusão na educação. Nós não podemos mais continuar fingindo, Edson. A gente precisa dizer quais são os critérios. Nós precisamos dar um passo. Nós temos poucas pessoas com capacidade de avaliação. É botar na grade do MEC. Se eu vou fazer faculdade de psiquiatria, eu tenho que ter uma grade que vai falar disso. Se eu vou fazer pedagogia, já tem que sair ali na grade de formação. Se eu sou neurocientista, tem que ter, né? Se eu sou psicopedagoga, tem que ter essa grade. Porque você fica lançando as experiências em algumas instituições ou algumas universidades que isoladamente ficam pesquisando, mas nós temos que ter centro de referência, capacitar de verdade essas pessoas. Porque quando se fala de inclusão, é inclusão com um olhar de especificidade. Educação especial, não podemos pensar que é só para quem tem limitação. Porque a luta da inclusão foi de tal forma, quando você fala educação especial, estou pensando no deficiente. Não. Eu tenho que pensar na especificidade do aluno rural, no aluno indígena, a especificidade de alguém que tem altas habilidades, alguém que tem superdotação, alguém que é neurodivergente, seja com autismo ou com qualquer outra neurodivergência, superdotação, por exemplo. Não é uma criança inteligente que passa em tudo, que passa em primeiro lugar. Não, essa daí tem um QI alto. Uma pessoa superdotada, o cérebro dela é superdivergente, é neurodivergente. Ela pode ter, como aqui em Brasília, esses dias eu conheci um menino de 11 anos que lançou e ganhou um prêmio Teoria Kessler, com 11 anos de idade. É uma fórmula matemática. Mas ele, quando você fala para ir para o colégio, para ocupar a cadeira de sexta série, ele enlouquece, porque ele não quer ficar ali. Então, a UNB está fazendo um projeto piloto com ele, em extensão, para estimular a área da física. Mas nós temos que dizer para essa criança o que ele precisa ser potencializado. A gente não pode achar que a educação dele seja linear, entende? E esse laudo é fundamental. Será que o Brasil vai continuar aceitando no atestado, eu atesto para os devidos fins, que essa criança tem autismo? Isso não é possível. Você também está ceifando o sonho de muito jovem, que precisa dessa criatividade, que precisa dessa peraltice, porque um líder pode observar, Edson. Ele foi um peralta na infância.
Pois é, deputada, é uma coisa fundamental. Quais são os passos a partir dessa audiência, deputada? É para que a gente possa, né, possa se garantir esse diagnóstico adequado e principalmente essa uniformização. A própria legislação deveria tratar, por exemplo, quem pode dar diagnóstico de TDAH, de TEA, e aí, a partir desse debate. A senhora falou que inclusive vai ter uma outra, né? Quais são então esses passos que vão aí para frente para poder organizar essa questão de uma maneira mais sólida e que seja definitiva para que a gente não tenha que voltar a essa discussão depois, né?
Bom, se dependesse só de Soraya, eu já te diria quais seriam todas elas, mas a gente está construindo uma equipe que está tratando disso. Um projeto de lei que a gente quer aprovar até o final do ano, aquela que eu te falei, colocar na grade de determinadas profissões a formação de pessoas para poder identificar em sala de aula. Não tem como você ter uma pedagoga ou uma professora não percebendo, por exemplo, que a criança tem possibilidade de ter altas habilidades, que possa ser potencializada, embora ela não seja a pessoa correta para dar o laudo, mas ela identifica e remete a quem precisa. Não dá para fazer faculdade de medicina, principalmente psiquiatria ou faculdade de psicologia, se não tiver uma grade tratando disso. Assim também é a pediatria. Então a gente espera colocar uma lei para que o MEC coloque na grade de formação dessas categorias. Segunda coisa é também colocar na lei o critério mínimo, um protocolo mínimo para que possa ser aceito para fins tributários, de benefícios e até de corte dos benefícios. Também é deixar claro que aquele laudo, se ele está dentro dos padrões, a gente é óbvio que essa mãe não tem que estar tá voltando a cada 6 meses, a cada ano, para revalidar, porque isso não tem cura. Isso é um traço do seu cérebro. Então, isso é um desserviço que a gente presta à sociedade, fazendo com que essas mães fiquem se deslocando para lá e para cá. E a gente quer, ainda esse ano, também, tanto no orçamento, quanto Plano Nacional de Educação, quanto apoio, porque a Câmara só pode, dentro da legislação, criar critérios, a gente quer tratar e colocar de vez as crianças com altas habilidades e superdotação no mapa do Brasil. Essas crianças existem e elas precisam ter garantias constitucionais da sua formação. Não dá para ver o desespero das mães e dos pais, porque o MEC não diz como vai ser a grade dessas crianças. Então, a gente espera colocar isso na lei, amarrar recursos no orçamento para que possa ser criado pelo menos um instituto de superdotação, altas habilidades e neurodivergências por Estado, para que esse instituto possa formar mão de obra, ajudar, dar suporte às professoras de cidades mais remotas. E a gente também quer dar um prazo, né, dentro dessa lei, um prazo para o MEC, para que ele diga como será essa grade, porque isso é competência do MEC. Então, mas a lei pode determinar o prazo que o MEC tem que cumprir para dizer. Essa criança que eu falei agora, de 11 anos, ele está na sexta série, está no nível universitário, como será a promoção dessa criança? Uhum. Porque a lei é muito clara, Edson, ela diz que você é nivelado pelo seu maior potencial. Mas é bom que se esclareça que uma criança com superdotação, ela tem níveis absurdos de desenvolvimento, em níveis maiores, mas aquilo que é simples, muitas vezes ela não faz. Uhum. E a gente ainda encontra, infelizmente, professores dizendo: como esse menino pode ser superdotado se ele não consegue realizar isso? Não, ele não consegue mesmo. É impressionante, porque a ciência, Edson, já chegou demonstrando isso. Você faz uma ressonância no cérebro de uma criança que está em sala de aula, está discutindo geografia, tal, ele está olhando, né, para a janela, para outra coisa. De repente, você toca num assunto que ele interessa, vem aquela massa branca no cérebro e o cérebro começa a trabalhar disparado, completamente diferente. Então, nós precisamos fazer, primeiro, que o saber seja compreendido como o sabor da vida. Ela tem que ter prazer de aprender, ela tem que ter desafios. Então, nós temos que fazer com que esse profissional, essa criança, deixe um legado no país na área que ele tem competência. Uhum, e sim, ele não pode ser nivelado para baixo. Eu, por exemplo, quando era professora, já dei uma aula para um superdotado. Imagina, na alfabetização. Ele era obrigado a estar na alfabetização quando ele tinha aprendido a ler sozinho com 3 anos. Então, ele já lia jornal, tudo mais. Você imagina, naquela época, método de palavração, B mais A, Bá, D mais A, Dá, e um menino que sabia ler. Quando ele não aguentava mais, ele levantava o dedo e falava: titia, você sabe quantos graus tem a curva que Emerson Fittipaldi vai disputar não sei aonde? Quer dizer, é insustentável para a criança. Uhum. Essa criança tem dificuldade de relacionamento, por isso essa audiência, ela foi de fundamental importância para a gente discutir laudos sobre TDAH, laudos sobre TEA, e também chamar a atenção de que nem sempre a condição cerebral, que a gente chama de transtorno, ela não pode, em hipótese alguma, ser confundida por comportamento, que é natural, o comportamento de uma pessoa peralta. Uhum. Eu falo mesmo, você já estava brincando com uma pessoa quando eu dava aula, e tinha Rafael, já pedia para dar para mim, porque todo Rafael que eu conhecia era levado. Eu sempre gostei de dar aula para criança levada. E aí a gente ficava medindo os nomes, a gente fazia brincadeira entre a gente. Então, essa criança, né, esses Rafaéis que a gente tem pelo Brasil, são crianças que não têm TDAH. Eles são agitados porque eles têm muita energia. Eles são criativos e provavelmente virarão líderes. Então, eles querem soltar a pipa, eles precisam desenvolver e não pode ficar tomando remédio como se está tendo hoje em a maioria dos municípios brasileiros. O primeiro remédio que se acaba é remédio para criança com TDAH. Isso é um absurdo, como se tivesse autismo. Então, nós estamos criando robôs. Então, isso é gravíssimo. A última audiência será justamente para mostrar a importância de um laudo bem feito, o que impacta de forma precoce numa criança, de positivo, e o que acontece com ela quando esse laudo é muito tardio, ou esse laudo, que não é laudo, é um atestado qualquer, pode prejudicar a vida dele, como lhe falei.
Uhum, perfeito. Deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui sobre essa audiência pública, que discutiu a questão aí da desuniformidade, né, na questão do diagnóstico da TDAH, e tratando aí, portanto, dessa questão que é fundamental e é uma audiência tratando desse assunto e que vai certamente continuar sendo debatida aqui na Câmara dos Deputados e também nessa ideia de envolver o próprio Ministério da Educação nessa questão que é fundamental. Deputada Soraya Santos, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço e bom fim de semana.
Para você também, um abraço a todos.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da deputada Soraya Santos conversando com a gente.
pensavas nos astros, desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso.
Muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí, Caetano Veloso, livros, né? A gente falou no começo da aula de matemática, agora a gente fala dos livros, né? Enfim, tudo isso que envolve a educação, algo extremamente muito importante. Bom, sobre essa questão aí do TDAH, diagnóstico, uniformidade, tudo isso, né? A gente vai conversar agora com a professora Ângela Virgolin, ela que é PhD em psicologia da educação e tem também especialização em psicologia da superdotação. Ela que é professora aposentada do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, UNB. Professora Ângela, prazer em tê-la aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do programa. Boa tarde.
Boa tarde, o prazer é imenso, é todo meu estar aqui com você, Edson, no programa Feijoada Completa, junto com o pessoal que acompanha a Rádio Câmara. Esse é um assunto muito importante que tem sido trazido pela deputada Soraya ultimamente, e a gente tem que discutir muito essas questões, né? Eu complemento que toda a minha formação, né, nesses 30, 35 anos que eu trabalho com altas habilidades e superdotação, tem favorecido muito uma caminhada de formação de professores na área das altas habilidades. Em 2023, eu ajudei a fundar o Conselho Brasileiro para a Superdotação, e a partir desse momento nós iniciamos toda uma trajetória de trazer a baila, de tirar da invisibilidade as pessoas com altas habilidades e superdotação. E junto com isso, né, ir entendendo o que significa essa neurodiversidade, essa neurodivergência, muito do que a deputada Soraya traz é parte dessa caminhada, descobrindo um pouco mais sobre as questões que a neurociência traz para a gente, sobre o funcionamento cerebral dessas crianças, desses jovens, dos adultos com altas habilidades e superdotação, e também, né, colaborar para a identificação daquilo que a gente chama de dupla condição com as altas habilidades, ou dupla excepcionalidade, né? Ou seja, uma pessoa que tem um desenvolvimento muito alto, muito acima da média dos seus pares em uma determinada área, seja qual for, mas coexiste ali junto com um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente tem que mostrar que as altas habilidades em si não é uma doença, não tem o CID, não é um transtorno, ela é uma condição desse neurodesenvolvimento, né?
Sim.
Então, se a gente puder pensar naquilo que pode, às vezes, passar muito perto entre o que seja altas habilidades e o que sejam os transtornos, é o que nos faz debruçar sobre esse assunto e poder colaborar para um diagnóstico diferencial. E, nesse sentido, nós vamos lembrar também que quem fala em diagnóstico e quem dá diagnóstico é o médico. Então, quando a gente fala de transtorno, é o médico, é o neurologista, é o médico pediatra que acompanha, ele que está nessa posição teórico-científica de falar a respeito dessa condição, nesse transtorno.
Perfeito.
Mas quando a gente fala de altas habilidades, quem está na posição mais vantajosa para falar disso é o psicólogo e o pedagogo, né? Principalmente quando falamos que é uma condição e que ela é observada facilmente no desenvolvimento dessa criança, assim os pais podem observar essas características, à medida que a criança entra na escola, pode-se observar essas características, e quando acontece daquela criança, aquele jovem, aquele adulto em especial, também apresentar características de transtornos de neurodesenvolvimento, então nós vamos precisar de uma equipe multidisciplinar. Nesse sentido, quem faz esse diagnóstico inicial, né? Quem fala de transtornos tem que ser o médico. Não é o professor na sala de aula que vai ver o desenvolvimento de uma criança, ele vai falar, ah, parece TDAH, porque essa seria uma avaliação muito rasa de
Sim.
um profissional que não está na posição de observar todos os critérios que o médico, né, principalmente aqueles que estão dentro especificamente da área de neurodesenvolvimento, vai poder diferenciar, né? Então acaba que fica banalizado, porque todo mundo quer dar pitaco, todo mundo quer dizer que o que explica o comportamento da criança é um transtorno, quando muitas vezes é uma expressão natural das altas habilidades e superdotação. Quando a gente fala desse termo, só para esclarecer aqui os seus ouvintes, Edson, eu queria explicar que é um conceito só, embora ele seja um binômio, a gente fala altas habilidades e superdotação. Quando a gente fala superdotação, a gente está querendo referir que nessa pessoa que está ali em desenvolvimento, claro, ela traz seus aspectos inatos, biológicos, né? Para a equação das altas habilidades. Mas ela também, quando a gente fala altas habilidades, eu estou me referindo que essa pessoa também sofre influência do ambiente, da cultura, da família, da sociedade. Então, quando a gente une essas duas palavrinhas, nós queremos fazer e falar de uma constatação que a psicologia já tem há mais de um século, é de que essas duas coisas são. Se dão juntas, são intercambiáveis. Hoje a gente fala da epigenética, a gente fala daqueles fatores, né, aqueles genes que nascem ali com a criança e que já no momento da concepção sofrem influência do ambiente. Então a gente não sabe mais o que que é genético e o que é ambiente. Então, nós tratamos esse indivíduo como um todo e essa expressão altas habilidades e superdotação quer dizer a mesmíssima coisa. Então ela vai ter expressões diferentes. Como a deputada falou, uma criança que tem um QI muito alto, né? Ela sim é uma criança com altas habilidades e superdotação no âmbito intelectual. E quando a gente fala ela tem um desempenho superior, esse desempenho pode ou não virar, ser um potencial ou virar um desempenho, entende? Porque potencial ela pode escolher, dependendo do ambiente, da situação, vou mostrar ou não vou mostrar as minhas habilidades, as minhas capacidades. Pensa numa criança que é mais tímida, que chega numa escola e quando ela começa a falar, ela recebe bullying. Ah, olha o jeito que ela fala, olha as palavras que ela usa, olha como ela é diferente, né? Então, essa criança aprende de pequenininha ali a ficar caladinha, não quer expressar muito o potencial dela. Não quer dizer que ela não tem altas habilidades. Nós vamos saber fazendo uma avaliação, né? E a gente vai ver outras crianças com maior facilidade em mostrar esse potencial, e isso então se torna desempenho. Então, entende? São duas coisas no mesmo fenômeno. Estamos falando de potencial, estamos falando de desempenho. Então, quando se trata da dupla condição, agora eu vou precisar não só do meu achismo, eu vou ter que sair dessa situação de que me parece que e entrar com as evidências científicas nessa área. Por isso, então, que a gente recomenda aqui essa professora que achou que essa criança tem TDAH, por exemplo, que ela recomende à família uma avaliação. E essa avaliação, ela começa no âmbito do psicólogo. Por quê? Porque nós precisamos ver esse desenvolvimento cognitivo dela. Então, quem faz um teste de QI é o psicólogo. Né? Então, hoje pode ser um psicólogo ou um neuropsicólogo que, além de ser psicólogo, ele tem uma formação especializada em entender o que acontece com o cérebro dessa criança. E aí nós vamos entender as suas funções executivas, ou seja, eu posso ter um potencial maravilhoso, um monte de coisa que acontece aqui dentro do meu cérebro, mas tenho dificuldade em executar aquilo que eu penso, e que vai ser o caso do TDAH. Eu vou ter dificuldade com organização, com tempo, com planejamento, né? Eu vou ter talvez uma impulsividade. Primeiro eu ajo, depois eu penso. Eu vou ter uma forma mais acelerada de entender esse mundo, de trabalhar no mundo. E
Perfeito.
veja que muitas vezes Essas são exatamente outras qualidades, e eu chamo de qualidades, que também tem uma pessoa com altas habilidades, né? Por quê? Se a
Sim.
gente vai entender esse cérebro, nós vamos ver que é um cérebro mais rápido, que é um cérebro muito mais econômico. Por exemplo, ele precisa de menos glicose para ele poder funcionar num nível ótimo. Essa matéria cinzenta que tem ali em algumas áreas do cérebro em quantidades maiores vai a favorecer um acúmulo de dados. Então, essa memória, né, que eles têm muito avançada, menino não esquece de nada, desde que tem lá 2, 3 anos, né, as coisas para ele vêm com muita clareza. E então é esse tipo de cérebro que faz essa oportunidade, né? Ao mesmo tempo, a gente vai ter um cérebro que faz mais conexões, então ele vai ter provavelmente uma velocidade de processamento maior e vai poder então desempenhar suas funções com mais objetividade. Então, quando existe alguma coisa que está dando errado, quem que tem que olhar isso? O neuropsicólogo faz esses testes, ele observa junto com observação clínica, conversa com os pais, a todos os dados que os pais trazem para ele, que a escola traz para ele, que a criança traz para ele, triangula tudo isso para poder ver, nós estamos falando desse cérebro super acelerado, nós estamos falando de um transtorno. E aí ele vai dar uma hipótese diagnóstica baseada exatamente nos critérios médicos que serão usados depois. E uma vez esse laudo pronto, nós encaminhamos para o médico, porque é ele que vai dar o diagnóstico. Então, enquanto nós, como psicólogos, fazemos a nossa hipótese, o médico é que diz se tem ou se não tem esse transtorno.
Perfeito.
Então, Edson, fica muito banalizado hoje qualquer pessoa virar e falar: ah, é ou não é TDAH? Vamos deixar isso para os profissionais, né? Os
Claro, claro.
profissionais da educação e da saúde sabem o que estão fazendo, sabem onde olhar, e principalmente um bom laudo deve trazer as orientações para essa escola, para essa família, para essa criança, e nós temos uma legislação maravilhosa para nos ajudar, inclusive, nessas recomendações.
Perfeito, perfeito. Professora Ângela Virgolin conversando com a gente. Ela que é professora aposentada do Departamento de Psicologia da UNB, especializada, tem com PhD em psicologia educacional, também em psicologia das altas, né, da superdotação, conversando aqui com a gente sobre esse tema tão importante. Professora Ângela, me lamento ser deselegante de ter que encerrar essa entrevista, que está
Imagina,
realmente muito boa,
com
mas eu
certeza.
quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente e todos esses esclarecimentos que a senhora traz para a gente. Muito obrigado e um grande abraço.
Obrigada.
Tchau, tchau. Está aí a participação da professora Ângela Virgolin conversando com a gente aqui no nosso Feijoada Completa. Pois é, tem crianças que são peraltas mesmo, né? Como diz a deputada, crianças que pulam corda, fazem estripulias. Esse é o menino maluquinho do Ziraldo, né? E que o filme teve o filme e foi o tema do Milton Nascimento e da Rita Lee, escrever esse tema para o menino maluquinho. Você ouve mais um trechinho dessa canção e a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho aqui na Feijoada.
Tudo que é bom é brincadeira. Vida de moleque é vida boa. Rouba a bandeira, tudo que é bom é brincadeira. O menino é o dono do mundo e o mundo não é mais que uma bola.
Feijoada completa.